Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vindo à mesa de cabeceira, frente a frente, que bom finalmente. Rui Conceiro.
Muito obrigado, Vanessa, obrigado pelo convite.
E o motivo é o melhor, A Mais Bela Maldição, livro novo, uma estreia diferente, é verdade, depois dos teus livros de ficção, histórias reais. Estou apaixonada por este livro e estou a fazer uma coisa muito interessante, que é vou lendo história a história, portanto vou saltitando entre elas, não estou a ler seguidas, mas a primeira, obviamente, fui fiel ao início do teu livro, fui fiel à forma como também o começas, que é muito bonita, também com esta referência aos teus avós e esta lembrança. É um livro especial para ti também, dá para perceber isso.
Muito. É um livro diferente dos outros dois que publiquei, que eram livros de ficção, como referiste bem, dois romances. Este é um livro de não ficção, é um livro de histórias reais. Nos outros livros tudo era inventado. Aqui nada é inventado. São histórias extraordinárias que advêm da realidade. Nos outros livros as histórias eram extraordinárias, mas nenhuma delas era verdadeira. Aqui não. Aqui eu andei à procura pelo mundo inteiro de histórias de pessoas excêntricas, no verdadeiro sentido do termo, gente fora da norma, que fosse apaixonada, profundamente apaixonada pelos livros, e que se relacionasse com eles de modo diferente. Em muitos casos, essas relações transformaram as vidas destas pessoas. Os livros foram mudadores.
Completamente.
Para elas. E eu acho isso muito interessante. Noutras circunstâncias, as vidas das pessoas não mudaram de modo assim tão profundo, mas os livros mudaram-nas sempre.
Também é com essa mudança, e voltando aqui um bocadinho à questão do início deste teu livro, também é sobre essa mudança que evocas os teus avós, a quem dedicas este livro, que também tem aqui histórias absolutamente extraordinárias. E esta história da tua avó materna é absolutamente surreal. Tu próprio dizes, eles nunca vão ler isto, mas isto está aqui e é deles também, e é para eles também.
Sim, eu gostava muito que eles tivessem podido ver o neto a publicar livros. O meu avô era um poeta popular, ele era escansão de Vinho do Porto, mas todo o tempo livre era utilizado para escrever poesia e para bordar o quintal dele, mas escrevia muita, muita poesia. Era, como eu disse, um poeta popular. E era um homem que aprendeu sozinho quase tudo do muito que sabia. E sabia mesmo muito, sobretudo no domínio da língua. Tinha um vocabulário imenso. Era uma espécie de dicionário andante. E ele tinha uma ligação muito profunda à literatura. Sabia que eu também a tinha, mas não ficou cá tempo suficiente, infelizmente, para perceber que eu um dia publicaria livros, e tenho a certeza de que ele se orgulharia disso.
Com certeza.
Porque para ele os livros eram os objetos mais preciosos do mundo. E eu guardo ainda com muito carinho uma parte da biblioteca dele e conto essas coisas na introdução do livro, como tu referes.
Sim, é um início muito, muito emocionante, que abre também a nossa mente para aquilo que aí vem. E esta primeira história com que abres o livro, e um capítulo a que chamaste Ler é uma Benção de Deus, a história do Aziz,
O alfarrabista da Medina de Rabat, em Marrocos.
Magnífica, não imagino que também voltar agora a pensar nestes momentos e conseguires transportar-nos para lá contigo é absolutamente brilhante, e não há dúvida de que este livro só confirma aquilo que já sabíamos, que és um brilhante escritor e um magnífico escritor, e tem sido maravilhoso ler este livro e conhecer estas pessoas.
Obrigado.
Alguma destas histórias, alguma destas pessoas, e se calhar aqui a resposta, enfim, aplica-se a todos, mas alguma delas foi profundamente transformadora em ti?
Sim. A primeira de todas estas histórias é a história da baronesa italiana Beatrice Monte della Corte. A Beatrice Monte della Corte é a maior mecenas literária do mundo, maior no sentido de ser a mais importante, porque ela gera, dirige a residência para escritores mais desejada por todos os autores, que é a Santa Madalena Foundation, na Toscana.
Para a qual tu estiveste
eu tive
também,
a felicidade de ter sido convidado para ir para lá passar que uma alegria. Temporada a escrever. Foi um privilégio, eu escrevia numa sala que tinha um quadro do Miró e do Dalí olharem para mim, que é uma coisa maravilhosa, que até coloca
normal,
algum peso.
Um dia normal.
Sim, exatamente. Não, e as visitas de casa dela eram a Isabella Rossellini, ao lado morava o Sting, do outro lado a Madonna, coisas deste género.
Que personagem magnífico.
Sim, é uma mulher incrível que fez 100 anos há poucas semanas. E que eu convidei a vir este ano ao Babel, no Porto, uma mulher extraordinária, esperemos que a saúde dela permita, mas em princípio,
e o privilégio é nosso.
Sim,
sem
sim,
dúvida.
Essa história foi transformadora para mim, ou melhor, não a história, a experiência foi transformadora para mim, porque permitiu-me pela primeira vez passar longas semanas apenas a escrever. Aliás, nasce nessa residência o meu segundo romance, O Morro da Pena Ventosa. E permitiu-me, pela primeira vez, sentir-me verdadeiramente um escritor. E foi muito bom estar ali naquele lugar habitado por tantos grandes escritores e por aquela mulher absolutamente extraordinária, cuja alma eu tentei transportar para esse texto, que foi o texto que, no fundo, deu o mote para o livro. Foi aí que eu comecei a pensar, eu se calhar gostaria de escrever mais textos deste género. E depois fui à procura, poucos meses depois, do Aziz, fui para Marrocos procurá-lo, sem nenhum contacto, sem nenhuma referência, encontrei-o de facto lá na Medina de Rabat, e a partir daí não quis parar de contar histórias destas, e o resultado é um resultado que me agrada, porque estamos a falar de um conjunto de histórias das mais diversas proveniências, que retratam pessoas de origens muito diferentes, com formações diferentes, com gostos diferentes, com condições socioeconómicas
muito diferentes.
Sim. Mas acho que todos se encaixam muito bem, porque há algo que os une, que é essa paixão que eles não conseguem refriar pelos livros.
E é isso, o livro pode ser ele próprio um elemento salvador, conforme, conforme o uso que lhe poderás dar, conforme o uses para complementar aquilo que te falta na tua própria vida, não é? E isso é muito subjetivo e é isso.
Sim,
que faz a diferença.
Eu neste momento, para o livro chegou às livrarias ontem, mas é engraçado porque já tenho algum retorno por parte de leitores, nomeadamente vocês jornalistas que receberam primeiro, e houve vários que já partilharam ao longo destes dias comigo as suas opiniões, mas também foi muito engraçado o dia de ontem, foi um dia muito preenchido em termos de trabalho, mas ao fim do dia pude parar e ler as mensagens que fui recebendo durante o dia. Esta é uma das coisas boas das redes sociais, é que as pessoas de facto dão-nos as suas opiniões em tempo real.
Estão perto, não é?
Sim, eu recebi ontem dezenas de mensagens de pessoas que já estavam a ler o livro. Fiquei muito entusiasmada.
Porque o livro pede isso, pede essa velocidade e
sim,
está
é um
muito bem escrito, então já estamos dentro dele e já é difícil sair.
E não é um livro grande, portanto as pessoas, são 10 histórias, é um livro com 200 páginas.
Sim, vais lendo.
E portanto as pessoas ontem estavam a mandar-me mensagens a dizer: ah, estou a ler a história do padre alemão, ah, estou a ler a história do motorista do caminhão de lixo de Bogotá, ah, estou a ler. Porque as pessoas fazem como tu, saltam e portanto escolhem a ordem que lhes interessa. E ter recebido esse carinho dos leitores ontem foi muito bom. É muito para isso que o escritor vive. Quer dizer, o escritor é um indivíduo que por natureza precisa desse afago. Por isso é que publica, porque se não precisasse, não,
não
publicava,
faria, claro,
escrevia e guardava em casa. Se fosse apenas um exercício artístico sem necessidade de exposição, não publicava. Portanto, a coisa que o autor mais gosta é que lhe digam que gostam daquilo que fez.
Não é? Exatamente, pronto.
E
faz sentido, não é? É exato, é isso que queremos, também chegar ao outro, naturalmente. Claro que sim. Disseste uma coisa há bocadinho que me está aqui a fazer eco, que foi precisamente nesta residência da baronesa, quando falávamos há pouco, que te sentiste verdadeiramente um escritor. Que sentimento é que é esse? O que é isso?
Olha, é o sentimento de não ser, de seres profissional e não seres amador. Amador no sentido, de facto, da concretização e da gestão da tua atividade diária. Eu tenho passado os anos, como a generalidade dos autores portugueses, a escrever quando é possível. Eu sou um autor de fim de semana, não é? Portanto, eu chego ao fim, eu fecho-me aos fins de semana para poder escrever todas as manhãs de sábado e todas as manhãs de domingo, independentemente da hora que me deitar, são utilizadas para escrever.
É a tua rotina?
É a minha rotina. E depois, às vezes, durante a semana, à noite, também consigo, mas depende muito do sono que tiver, do cansaço que estiver acumulado ao longo do dia, das tarefas que tiver do trabalho, porque levo sempre o trabalho para casa e ele está dentro da minha vida pessoal também, e portanto muitas vezes não consigo, a cabeça já não está fresca.
Claro, claro, claro. É muita coisa, a verdade é essa.
E os atores portugueses sofrem desse problema porque não conseguem profissionalizar-se. Nós não temos um mercado literário grande o suficiente, claro, para nos permitir vender muito e viver dos livros. São poucos os escritores portugueses que são profissionais, contam-se pelos dedos de uma mão, e portanto de duas no máximo. E portanto, naquele momento, nessa residência, eu senti que a única coisa que eu tinha para fazer era escrever. E foi extraordinário porque eu conseguia trabalhar muitas horas por dia. Eu começava normalmente às 7 da manhã e lia uma hora, das 7 às 8. Depois das 8 à 1:30, 2 da tarde, escrevia. Essa hora ia almoçar com a baronesa. Depois dava um pequeno passeio com ela pelo jardim da propriedade.
Que bom.
Conversávamos, ela contava-nos
sim,
histórias.
Sim, uma vida diferente. Não, um ritmo diferente
outro
também,
ritmo.
Não é?
Sim, tinha sim. O telemóvel quase sempre desligado.
Perfeito.
E a partir das 3 e meia, 4 horas, regressava à escrita. Escrevia até às 8, 8:30 da noite. Hora em que íamos jantar novamente e depois à noite só lia e conversava com ela.
Muito importante também, não
com
é?
Os outros escritores, convidados, com os outros convidados que ela tinha frequentemente em casa. E essa rotina foi uma rotina justamente sonho.
Porque... Era aquilo o teu propósito apenas, sim, estar ali e fazer aquilo.
Sim, sim, quem me dera poder repetir isso.
Como disseste
estou,
há pouco
estou
também.
Estou a tentar criar condições para que o futuro seja mais assim.
Tão bom, sim.
Embora claro. Eu adore fazer as coisas que faço, trabalhei no mundo editorial, como tu sabes, 20
sim,
anos
sim, sim.
E adorei e gosto muito e estou a adorar fazer aquilo que estou a fazer agora, a comissariar o Babel, mas desde sempre
é
aquilo
contexto.
Que eu quis ser... Foi ser escritor. E portanto essa dimensão da minha vida tem um gostinho especial.
Esse desde sempre é desde...
Desde muito miúdo.
Desde muito miúdo.
Eu quis ter muitas coisas, Vanessa. Eu quis ser alpinista, explorador.
Muito
como
bem.
Muitos miúdos, quis ser jogador de futebol. Quis ser jogador de voleibol e joguei voleibol de competição. Quis ser jornalista e fui. A dada altura quis ser editor e fui.
Muito bem.
Mas todas essas coisas eu deixei de querer. A única coisa que eu nunca deixei de querer ser...
Foi escritor.
Foi ser escritor.
Também já és? Já chegaste lá?
Sim.
Só falta o alpinismo, Rui Gosseiro.
E escritor ainda não deixei de querer ser.
Disseste há pouco também que muitas destas pessoas, enfim, algumas, temos aqui o caso do Duane Betts, também da Baronesa, como disseste, foram relações que perpetuaste, são pessoas que agora também tens o privilégio de as convidar a vir conhecer o nosso país, a nossa cidade. Trazê-las para o Babel, Rui Gosseiro, dá também aqui um gosto especial, aqui é um ciclo que também se fecha de alguma forma, ou não, ou se inicia, mas enfim, um outro ciclo.
No caso da Baronesa, achei que fazia muito sentido. Uma mulher de 100 anos com um conjunto de histórias extraordinário, achei que era muito interessante que nós a pudéssemos homenagear no Babel. E essa sessão vai pô-la à conversa com 3 grandes amigos que também vão estar do Babel. O Alberto Mangel é um grande amigo.
Verdade,
dela.
Sim.
A Olga Tokarczuk, prémio Nobel em 2018, que também já esteve lá a escrever na Santa Madalena Foundation, e o Héctor Abad Faciolince, magnífico escritor colombiano, todos são amigos dela, e portanto vamos fazer uma mesa redonda com ela e com estes amigos, a contarem experiências do trajeto dela enquanto mecenas literária, a receber e a criar condições para escritores. Atenção, há escritores dos maiores do mundo que só escrevem na Santa Madalena Foundation. O Michael Cunningham, a Zadie Smith, o John Benville, só escrevem escrevem ali. E ela cria essas condições para que as obras apareçam.
Claro, claro.
Então eu achei que fazia todo sentido homenagearmos a Beatrice Amonti della Corte no Porto, ainda por cima com 100 anos.
Sim. Tem histórias de 100 anos para contar. Tem de ser.
O Duane Betts foi uma situação diferente porque quando eu estive com ele em Nova York para contar essa história, para recolher a história.
Estive a lê-la hoje.
Contei-lhe do Babel. E ele ficou entusiasmadíssimo, então ele próprio se ofereceu para vir. E a dado momento, à conversa com o nosso vereador da cultura, Jorge Sobrado, ele dizia-me que gostava muito que o Babel tivesse uma grande figura ligada às bibliotecas. E eu lembrei-me, bom, o Duane Betts criou 500 bibliotecas em prisões dos Estados Unidos. Ele esteve preso, foi preso aos 16 anos por carjacking, passou quase 10 anos atrás das grades, e muitos deles em solitária. E quando saiu, decidiu mudar de vida. Porquê? Porque quando estava preso, leu um livro de poetas negros como ele, que o fez querer ser poeta. E quando sai da prisão, decide começar a estudar. Estuda direito em Yale e decide mudar a vida dele. Então inventa um projeto para dar a outros reclusos a oportunidade que a leitura também lhe deu, a oportunidade de mudar a sua vida.
Sim.
E criou uma associação com o apoio de uma fundação chamada Freedom Reads. E a Freedom Reads o que faz é isso mesmo: criar bibliotecas em prisões. Criou mais de 500 bibliotecas em prisões dos Estados Unidos. O serviço público que isto faz,
pois,
é absolutamente inestimável. E eu achei que ele de facto era um grande convidado para o Babel. E tendo-se ele oferecido para vir a Portugal. E até te posso contar em primeira mão uma coisa: ele decidiu aprender português para vir cá falar em português em junho.
Uau.
Não acho impossível, porque ele aprendeu sozinho a falar espanhol.
Claro.
Portanto, se calhar vai chegar aqui no final de junho a dizer algumas coisinhas em
português.
Muito
bom. Já vai poder ler Saramago em português.
Espero que sim.
Em português, certamente que
foram
está...
os livros que eu lhe ofereci quando estive lá.
Certamente que já vai poder ler na língua mãe, é sempre bom. Livros preferidos, Rui Conceiro, os teus livros preferidos neste momento? Nós já falámos antes sobre este assunto, mas já foi há 2 anos. Portanto, as mesas de cabeceira mudam, as prateleiras mudam. Neste momento, o que é que tens lido, Rui? Se é que... enfim, também tens essa rotina e um bom escritor tem de ser um bom leitor, deve ser. Portanto, imagino que não descures essa parte. Assim sendo, algumas sugestões?
Sim, eu gostaria muito de sugerir dois escritores que vão estar no Babel. E em boa medida estão no Babel porque me enchem as medidas. E portanto são autores que eu gosto e que eu quis convidar. Da primeira já aqui falei, a Olga Tokarczuk. É uma escritora absolutamente extraordinária, que eu acho que toda a gente deveria conhecer. Ela é obviamente muito conhecida, sobretudo por ter vencido o Prémio Nobel, como eu disse, em 2018. Mas é uma escritora do mais completo que existe a nível global e que tem, para mim, uma característica absolutamente fundamental para eu gostar de um livro. Ela tem uma imaginação prodigiosa. Eu valorizo a imaginação enquanto a principal qualidade do escritor. A capacidade de ser inventivo, de criar situações inesperadas, de fazer dentro do possível aquilo que ainda não foi feito. E a Olga Tokarczuk tem essa característica no topo das suas qualidades, no meu entender, e tem vários livros publicados em Portugal, considero-os todos excelentes e acho que são magníficas sugestões para quem nos está a ouvir. Quero sugerir um autor profundamente distinto do ponto de vista do reconhecimento internacional, embora esteja numa fase ascendente, que é o espanhol David Uclés, que também vai estar no Babel, como eu disse, e tem uma história também formidável. Ele, há pouco mais de um ano, era um completo desconhecido, era um músico de rua a tocar em Madrid. Durante muitos anos deu-se à escrita de um livro muito grande e muito ambicioso, que todas as editoras recusaram. Até que a Ciruela, uma das melhores editoras espanholas, decidiu agarrar no livro, trabalhá-lo profundamente com o David Uclés e publicá-lo. E o que aconteceu daí em diante, em pouco mais de um ano, é magnífico. O David Uclés vendeu quase 500.000 de livros em Espanha, o livro começou a chamar a atenção do mundo inteiro, já está a ser traduzido para 20 países, acaba de ser publicado em Portugal, chama-se A Península das Casas Vazias, revisita a Guerra Civil Espanhola. É um livro obrigatório, no meu entender, para quem quer conhecer a grande literatura em língua castelhana contemporânea. É um livro que vai fazer sucesso no mundo inteiro, em Portugal também. Hoje está na primeira página
do
Ypson. Do Ypson e do próprio público. O David Duclés é uma figura notável e que eu acho que merece muito ser conhecida. E, portanto, são dois autores que no imediato me enchem completamente as medidas e que eu gostaria muito de sugerir aos teus ouvintes.
Sem dúvida que esta tem que ser também a minha recomendação de hoje, A Mais Bela Maldição, as histórias de gente apaixonada por livros, gente como nós, que pertence a esta pequena grande tribo, gente que também usa os livros para tudo aquilo que nos falta na vida e na nossa própria imaginação, talvez. Rui Conceiro, este livro vai ser apresentado aqui no Porto no dia do livro, correto? Portanto, dia 23 de abril. Esta conversa ficará disponível no dia 22. O que esperar desta apresentação, que depois também, obviamente, vai acontecer em Lisboa, não é? Com convidados especiais.
Sim, olha, a apresentação no Porto, que é como disseste no Dia Mundial do Livro, quisemos que fosse nesse dia,
claro.
Porque é um livro sobre livros.
Faz sentido.
É uma apresentação que vai ser feita por um homem que eu admiro muito, um homem da rádio como tu, o Francisco Sena Santos, um dos meus heróis no que diz respeito à rádio, que é sempre o meu meio de eleição, foi sempre. O Francisco Sena Santos é um homem que todos os dias olha o mundo e narra o mundo através de histórias. E não sendo essas histórias que ele todos os dias partilha na Antena 1 propriamente histórias ligadas aos livros, são histórias muito bem escritas, muito bem contadas, de das mais diversas geografias. E eu achei que fazia todo sentido ele estar nesta apresentação, dar-me o prazer e a honra de conversar comigo sobre este livro. Portanto, 6:30, dia 23 de abril, na Biblioteca Almeida Garrett, para falarmos dessa bela maldição, que é o prazer pelos livros. E depois em Lisboa, como tu disseste, no dia 27, em que eu vou conversar com a jornalista Ana Sousa Dias, de quem também gosto muito, cujo trabalho admiro muito, e numa sessão que vai ter também a participação de um grande divulgador do livro. Foi assim que o conhecemos.
e
até brincávamos muito com isso, dizíamos que ele lia muitos livros. Toda a gente falava disso, ler livros a Marcelo Rebelo de Sousa. Depois disso, enquanto presidente, fez uma iniciativa notável, que foi a Festa do Livro de Belém, que acho que fica muito bem a um presidente da República, promover o gosto pelos livros e pela leitura. E esse, além daquele momento com o Donald Trump, acho que são os pontos altos da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, e agradeço-lhe muito o facto de ele estar presente neste lançamento.
Perfeito. Agradeço-te eu também, Rui Conceiro. Muito obrigada por
teu
ter
convite.
Estado aqui. A Mais Bela Maldição, Fossem Todos os Males, este. Muito obrigada.
Obrigado eu.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.